que acompanhou essa audiência pública e traz para a gente os principais detalhes. Tudo bem, Sofia? Bom dia.
Bom dia, Ana. Tudo bem?
Sofia, conta pra gente, então. Essa audiência pública foi, na verdade, um seminário, não foi só uma audiência pública, foi um amplo seminário da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para falar dessa lei de 2002, que é a questão da comunicação por Libras, essa, né, a comunidade surda defendendo essa questão. Como é que está e como é que isso foi tratado no seminário, Sofia, em relação ao cumprimento dessa lei? Qual é o cenário hoje que foi trazido nesse seminário?
Então, Ana, é exatamente isso que você falou. O seminário surgiu porque no dia 24 de abril foi o dia da Nacional da Língua Brasileira de Sinais, que foi promulgado justamente por conta dessa lei. E então, o deputado Rodrigo Hollenberg, que foi o solicitante da sessão, né, da audiência, trouxe essa questão de que a lei já existe, ok, na teoria ela funciona, mas na prática não tem sido assim. E nisso eles trouxeram muitas questões de que faltam intérpretes, falta profissionalizar os intérpretes, falta a questão de trazer uma maior acessibilidade. Por exemplo, uma coisa que eles comentaram muito é que hoje em dia existe a IA, mas a inteligência artificial ainda não é de forma acessível para as pessoas da comunidade surda. Então, o seminário girou muito em torno disso, de que é preciso melhorar a lei de uma forma que na prática ela funcione. E isso engloba num quesito nacional mesmo, de inclusive eles trouxeram a questão de incluir parcerias entre pesquisa, instituições acadêmicas, para que isso então funcione dessa forma. E o deputado Rodrigo Hollenberg, a gente vai escutar uma sonora dele rapidinho já, que é onde ele traz muito essa questão de que esses direitos, eles precisam ser garantidos à comunidade surda. Da mesma forma com que nós temos diversos direitos, a comunidade surda também tem direito. E um deles, por exemplo, é a educação. Por exemplo, os nossos filhos, talvez, tenham uma acessibilidade na escola consideravelmente boa, e a comunidade surda também precisa desses direitos. Então, vamos escutar rapidinho um trecho do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, para a gente entender um pouco mais sobre esses direitos.
Precisamos...
Aí volta comigo, tá? Aquele esquema.
É uma formação adequada e a contratação desses profissionais especializados, tradutores e intérpretes de Libras, para que a legislação possa ser cumprida integralmente.
Sofia, a gente vê muito aqui, em todos esses debates da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aquele mantra, aquele lema, nada sobre nós sem nós. E aí, o seminário buscou também dar esse protagonismo à comunidade surda para mostrar como que tem sido a aplicação da Lei de Libras, né?
Exatamente, Ana. Durante a comissão nós tivemos vários representantes da comunidade surda. Grande parte, na verdade, das pessoas que estavam presentes ali eram surdas, então todos os intérpretes estavam ali fazendo esse trabalho. Inclusive foi um pequeno entrave ali, porque tiveram alguns erros de comunicação na comissão, e o deputado inclusive citou isso, de que inclusive na Câmara a gente precisa melhorar essa acessibilidade, né, para essas pessoas também terem os seus direitos. E... por exemplo, o Rodrigo Marques, que ele é chefe de departamento do Instituto de Libras na Universidade Federal de Santa Catarina, ele destacou isso, de que essa implementação para a gente melhorar então essa acessibilidade, para que os intérpretes eles sejam valorizados, de que tenha esse acesso à informação, porque, por exemplo, ele destacou que um dos desafios da comunidade surda é a questão regional. Existem cidades interioranas que não existe nenhum tipo de acessibilidade para a comunidade surda. Então, é interessante a gente destacar essa importância. E uma coisa que eu fiquei muito curiosa durante a comissão foi que a gente teve uma representante indígena na comissão. E ela destacou, inclusive, a língua indígena de sinais, né? Que muitas vezes a gente não sabe que isso existe.
Exatamente, porque é bom a gente até esclarecer isso aqui, né, Sofia? Que Libras é a língua brasileira de sinais. E, de fato, essa linguagem, ela vai mudando conforme a língua. E se você tem línguas indígenas, para além do português, também precisa ter essa língua voltada para as línguas indígenas.
Exatamente. E aí a Shirley, que é essa representante indígena, que é professora surda, inclusive na Universidade Federal do Mato Grosso, ela destacou essa comparação.
Ela é do Mato Grosso do Sul, não é isso?
Isso, ela é do Mato Grosso do Sul. De que muitas vezes a gente não percebe que a língua indígena de sinais, né, ela está em um déficit muito maior do que a língua brasileira de sinais. E eu trouxe, inclusive, uma sonora rapidinho para a gente escutar, onde ela explica do porquê que é importante a gente, então, igualar as duas línguas, porque a comunidade indígena, da mesma forma que a comunidade brasileira no geral, merece também ter essa dignidade, né? Vamos escutar rapidinho.
E eu espero também que sejam abertos esses caminhos para a área da saúde, na área do trabalho, para que nós, indígenas, que usamos a língua indígena de sinais, tenhamos garantidos nossos direitos de participação.
É interessante que quem está com a gente pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, Sofia, a gente viu a imagem da Shirley e ouviu uma voz, mas não é a voz da Shirley. Isso. Ela estava ali fazendo a língua de sinais e havia ali uma intérprete e que normalmente a gente coloca uma pessoa que está ali com a voz dela fazendo, tendo a intérprete em Libras. E aí foi o contrário, né? Ela falando ali pela linguagem de sinais e tendo uma outra pessoa interpretando com a voz o que a Shirley estava trazendo de informação para essa audiência. Então, essa questão foi muito interessante também, que foi o contrário do que normalmente a gente vê. E é interessante que a comunidade surda pudesse se expressar na língua de sinais durante esse debate. Sofia, para a gente poder completar aqui, então, o resultado ali, o que se apontou para o futuro em relação à Lei de Libras, né, que ela vem aí desde 2002... O que você está apontando para o futuro? Você falou da questão de mais profissionalização. E o que mais se falou aí como conclusão desse seminário?
Exatamente, Ana. E, inclusive, só rapidinho, trazendo isso que você falou, é muito interessante isso, porque eles, inclusive, citaram isso, de que, por exemplo, uma das propostas que eles trouxeram é, por exemplo, nos hospitais, nas áreas de saúde, no transporte público, terem acessos que a comunidade surda possa, então, usufruir de uma forma 100% correta e de ser atendida da melhor forma possível. E aí a gente traz muito essa questão de que normalmente a gente pensa que eles teriam que se adaptar a nós, mas isso nessa comissão foi completamente o oposto. As pessoas ouvintes tiveram que se adaptar às pessoas surdas, e isso é um assunto interessante que inclusive entra nas propostas então que eles trouxeram no final ali da comissão, que é a questão de não só ampliar a profissionalização dos intérpretes, mas de trazer uma melhora nas escolas bilíngues, com professores surdos e não só necessariamente pessoas ouvintes que sabem a língua de sinais, mas de serem realmente profissionais que são surdos, que têm a Libras como primeira língua e, na verdade, o português vira sua segunda língua, né, oficial, e trazer essa questão de um acesso melhor à informação, de que nas regiões mais interioranas tenham esse acesso, a questão do acesso à tecnologia, de uma forma com que os sites e todos os meios de informação sejam também acessíveis para essas pessoas, além dessa questão de o acesso à saúde, nos hospitais e no centro de atendimento também possam atender essas pessoas da melhor forma possível.
É isso aí. Mais uma vez, obrigada aqui, Sofia Peçanha, nossa repórter, trazendo aí as informações sobre essa audiência pública, dessa vez sobre a Lei de Libras. Obrigada, viu, Sofia? Até a próxima semana. Agora, 8 horas e 53 minutos e a gente vai direto para João Pessoa, na Paraíba, porque hoje tem o programa Câmara pelo Brasil. O programa Câmara pelo Brasil está lá na Paraíba para poder falar da proposta do fim da escala 6x1. A gente lembra, inclusive, que a comissão especial aqui da Câmara que trata desse tema começou nessa semana a fazer as audiências públicas. Ontem o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve na comissão, reforçou a defesa do governo em relação a esse tema, disse ali que 70% dos vínculos formais de trabalho no Brasil já adotam uma escala 5x2 e, portanto, agora o programa Câmara pelo Brasil e o trabalho da comissão especial chegam à Paraíba para poder também regionalizar esse debate. A Mônica Donato, da Câmara dos Deputados, já está com a gente ao vivo justamente para trazer a expectativa em relação a esse debate de logo mais lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. Tudo bem, Mônica? Bom dia.
Oi, Ana, bom dia. Tudo bem? Estou aqui na minha terra, estou muito feliz.
Opa, coisa boa.
Bom, eu não sei se você tem acompanhado, mas nos últimos dias tem chovido muito aqui na Paraíba, inclusive o governador do estado decretou situação de emergência e calamidade pública em 32 municípios. Então, continua chovendo muito aqui e a gente está nessa expectativa desse debate que acontece logo mais às 11 horas aqui no plenário José Maris da Assembleia Legislativa da Paraíba.
Mônica, até, eu sei que o nosso tema aí é a escala 6x1, mas como é que está? Até foi importante você trazer essa questão sobre as chuvas aí na Paraíba. Como é que está até para o deslocamento de vocês? João Pessoa também foi afetada, é um desses 32 municípios.
Não, está tudo sob controle, né? João Pessoa chove e para de chover ao mesmo tempo, aqui está tranquilo. Realmente, os municípios que foram afetados são mais no interior, são 32 municípios, e o presidente Hugo está acompanhando também de perto essa situação.
Mônica, não, desculpa, pode... Claro, continua, por favor. Porque eu ia comentar, Mônica, que a gente tem aí acompanhado ao longo dos últimos meses o trabalho do Câmara pelo Brasil, trazendo aí regionalização de temas importantes e debates em discussão aqui na Câmara dos Deputados. E dessa vez aí na Paraíba o tema é justamente a proposta e essa discussão sobre o fim da escala 6x1. Você comentou já aí que a audiência está prevista para começar na Assembleia Legislativa da Paraíba a partir das 11. O presidente Hugo Mota deve participar. Quem mais vai estar aí nessa discussão na Paraíba, regionalizando e trazendo esse debate também para que trabalhadores, empresários possam colocar sua opinião a respeito dessa discussão?
Isso, Ana, é uma inovação desta quarta edição do programa Câmara pelo Brasil, que está em parceria com a Comissão Especial que trata da 6x1. Nós teremos aqui uma audiência conjunta na Assembleia Legislativa, presidida pelo presidente Adriano Galdino aqui, e dessa vez contaremos com a presença do presidente Hugo Mota, que é da Paraíba, também do ministro do Trabalho Luiz Marinho, e o pessoal da comissão, o presidente da comissão, Alencar Santana, o relator da matéria, Léo Prates, e também alguns deputados que estão vindo de Brasília para participar da audiência. A expectativa é que várias centrais sindicais aqui do estado da Paraíba participem, assim também como representantes do comércio e da indústria.
Pois é, o ministro Luiz Marinho esteve ontem aqui na comissão especial sobre o fim da escala 6x1, colocou aí novamente a posição favorável do governo a esse tema, falou que o governo defende a questão da redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, falou que essa questão da escala 5x2, por exemplo, já é adotada por cerca de 70% dos trabalhos formais no país, mas a gente sabe que alguns setores, algumas categorias têm mais dificuldade e estão trabalhando esse tema, que é, por exemplo, a questão do comércio, a gente sabe que esse tema está aí colocado. Essa discussão aí na Paraíba reforça essa regionalização do debate, né, Mônica? Até porque a expectativa do presidente Hugo Mota é que esse tema já chegue ao plenário até o fim desse mês de maio.
Exato. E já estão previstas audiências públicas em São Paulo semana que vem e em Minas Gerais.
Também sobre escala 6x1, né?
Isso, também sobre a escala 6x1. Faz parte do cronograma, como eu te falei, é uma programação especial da comissão com o programa Câmara pelo Brasil, e nós estaremos acompanhando essas audiências. Os deputados que compõem a comissão pediram também para que haja debate no Rio Grande do Sul e no Maranhão, mas ainda não foi despachado, a gente não tem a certeza dessas datas, então certo é que estaremos em São Paulo na semana que vem e depois na semana do dia 21 em Minas Gerais.
Perfeito.
Ana, já vamos convidar todo mundo para acompanhar ao vivo, né, no YouTube da Câmara. Nós estaremos ao longo da manhã trazendo mais detalhes do evento, mas todo mundo pode acompanhar ao vivo. O YouTube da Câmara vai transmitir o evento em tempo real aqui para todo mundo.
Exatamente. Convite feito. Esse tema realmente é muito importante, importante que todo mundo possa acompanhar. Mônica Donato, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, um bom trabalho aí na Paraíba. Eu sei que o dia vai ser intenso, mas é super importante que a Câmara, e aí eu escute também regionalmente, sobre esses temas que estão em debate aqui no Parlamento. Obrigada, viu? Um ótimo dia para vocês aí.
Obrigada, Ana. Sempre um prazer falar com o painel.
Obrigada. Bom, fica então o convite. para você poder acompanhar essa audiência que vai acontecer em parceria com a Assembleia Legislativa da Paraíba, tanto do programa Câmara pelo Brasil, também como da comissão especial que trata do fim da escala 6x1. Essa discussão está colocada aqui na Câmara dos Deputados. Então, pelo canal da Câmara no YouTube, você pode acompanhar essa audiência pública. Lembrando que também tem sessão prevista aqui para hoje, aqui no plenário da Câmara, a partir das 10 da manhã. Então, tem agenda prevista também aqui na Câmara, tanto está lá o Câmara pelo Brasil na Paraíba, mas aqui na Câmara tem sessão prevista para as 10 da manhã e outras também audiências de comissões da Câmara em outros estados. Por exemplo, a gente tem a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fazendo audiência lá na Bahia, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher fazendo audiência em outros estados também. E a gente tem, portanto, sempre esse convite para que você acompanhe a agenda da Câmara em câmara.leg.br, que lá você fica por dentro de todos esses eventos do plenário, das comissões, de grupos de trabalho da Câmara, sobre diversos temas em discussão aqui pelos deputados e pelas deputadas. Com essas informações, então, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico. Edição desta quinta-feira, 7 de maio de 2026. O Painel Eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Glaucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de Comunicação e Mídias Digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de Comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de Mídias Digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, eu desejo uma ótima quinta-feira. Falo mesmo para você que esteve com a gente pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Agradeço também a participação de todo mundo pelo nosso canal da Câmara no YouTube, todo mundo que mandou aí um bom dia. Obrigada sempre pela participação. Lembrando que a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Você acompanhou Painel Eletrônico.
Forró do Bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Está no ar um espaço de escuta, diversidade e transformação. Entrevistas, histórias reais e debates sobre acessibilidade e direitos. Inclusão em Foco, porque inclusão não é detalhe, é compromisso.
Seja muito bem-vindo, este é o programa Inclusão em Foco, ano 2, edição número 49. Mais do que palavras, este é um espaço de ação concreta, de presença ativa e de protagonismo real. Eu sou Júnior Patente e reforço, inclusão não pode ser promessa nem discurso vazio. Inclusão é compromisso diário, é voz que se impõe, é história que se constrói e, acima de tudo, transformação que se realiza. E no programa de hoje, aqui pela Mega Rádio VCA e pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, você vai ficar por dentro tudo sobre o chamado transtorno opositivo desafiador, TOD, uma entrevista com especialistas sobre o assunto. O talento que venceu o preconceito. João Hélio, do isolamento ao cenário internacional. É uma bela história que você vai ouvir no programa de hoje, direto do interior do Piauí. E ainda no programa de hoje nós vamos falar sobre problemas de visão nas pessoas com síndrome de Down. Fique ligado, tudo isso e muito mais a partir de agora. É bom lembrar que o nosso programa, nesta edição, tem o patrocínio da Granola Tia Sônia e da Life Club Academia. Fique ligado e prestigie o nosso programa e os nossos patrocinadores. E se você quer participar do nosso programa, é muito fácil. Você pode mandar mensagens através do nosso Instagram, Portal Incluir. Também tem o Facebook do Portal Incluir, é só você procurar lá o Portal Incluir que você vai achar. E a gente vai estar disponibilizando aí o link também, vamos divulgar bastante, vamos participar e contribuir para esse debate aqui, sempre na Mega Rádio e na Rádio Câmara de Vitória da Conquista, além do Spotify, evidentemente. E no Instagram, você pode mandar sua mensagem com sugestão, manda lá aquele bate-papo, um alô que você quer receber no nosso programa. Está aberto aqui agora, tá? Você pode mandar sua mensagem e participar com a gente no nosso Inclusão em Foco, que está apenas começando. Olha, lembrando que a gente no programa de hoje vai estar trazendo essa entrevista com a mãe do João Hélio. João Hélio, eu vou contar um pedacinho rapidinho para você não sair daí e ficar com certeza esperando a chegada dessa entrevista. João Hélio, menino de 8 anos de idade, foi rejeitado, foi expulso de uma escola depois de estudar na escola por algum tempo, segundo a escola, porque não estava conseguindo trabalhar, porque o João atrapalhava os outros alunos. A mãe levou esse menino para casa, começou a educar em casa, começou a descobrir os dons que esse menino tinha. E só para resumir, daqui a pouco você vai ter a história toda. Hoje ele é um artista plástico de reconhecimento internacional. E sabe qual é a idade dele hoje? 16 anos. Essa, com certeza, é uma bela história e que você não vai querer deixar de ouvir e compartilhar depois, né, com a sua família, com seus amigos, com todas aquelas pessoas, né, que gostam e que gostam de acompanhar o que está acontecendo aí no mundo da inclusão, porque afinal de contas o mundo que a gente está vivendo hoje precisa todo dia falar mais de inclusão, porque não tem cabimento o que está acontecendo aí pelo mundo afora, tá bom, minha gente? Muito bem, nosso Inclusão em Foco vai começar falando de problemas da visão na trissomia do cromossomo 21 ou síndrome de Down, como queira, tá certo? Vamos à entrevista que eu fiz com um dos maiores especialistas no Brasil em relação à oftalmologia e ele que é também especialista em síndrome de Down. Vamos a essa entrevista com certeza você vai gostar muito de ouvir essas informações.
Temos um entrevistado muito especial, Dr. Jaime Rosenblatt, que é um dos grandes oftalmologistas do país, inclusive por ser um especialista com relação à síndrome de Down ou trissomia do 21. Bom, eu vou conversar com o Dr. Jaime sobre um assunto importante, que é a questão do exame de vista, né? Quando que deve fazer, por que que deve fazer, quais os problemas que uma criança com T21 pode enfrentar na sua vida. E, para não perder tempo, já vamos começando a nossa entrevista, esse nosso bate-papo com o Dr. Jaime Rosenblatt. Dr. Jaime, muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre essas características, né, do ponto de vista oftalmológico das crianças e adultos com T21. A frequência de distúrbios na visão.
Atendendo o convite do meu amigo Júnior, vamos falar hoje um pouquinho sobre alterações oftalmológicas que nós encontramos nas crianças, adolescentes e adultos com a trissomia do 21. Primeira coisa, é importante salientar a altíssima frequência de distúrbios de refração nas crianças com T21, com trissomia do cromossomo 21, sendo que a grande maioria necessita de correção para hipermetropia e astigmatismo. Até prova em contrário, todo portador de T21 necessita de óculos. E essa afirmação pode parecer um pouco forte, mas é um fato. E essa necessidade do óculos é algo que tem que ser providenciado de forma precoce. E essa necessidade se estende, via de regra, ao longo de toda a vida.
Bom, passada essa fase inicial, né? Colocou os óculos na criança, enfim, tem aquela fase inicial. Como é que são os resultados disso, né? Qual é o processo? O que acontece passada essa fase inicial aí de adaptação?
Passada a fase de adaptação inicial, a aceitação dos óculos, via de regra, é muito boa. Passada a certa idade, a criança solicita, em geral, sozinha os óculos. Fundamental é haver aprovação familiar ao uso da correção. Se não há essa parceria e aceitação, fica muito difícil a fase inicial. A família precisa entender desde cedo o benefício que o uso dos óculos trará para o desenvolvimento da criança.
Por incrível que pareça, a gente conversando, o senhor me dizia que um dos problemas, até que a gente não entende, mas tudo bem, que uma criança, uma pessoa com T21 enfrenta na questão da utilização do óculos, é a colaboração da família, é isso mesmo, doutor?
Pode parecer paradoxal, mas a grande dificuldade no dia a dia da prática oftalmológica é conseguir a colaboração das famílias. Felizmente, esse cenário vem se alterando por conta da conscientização das famílias. Grande esforço precisa ser desenvolvido pelo médico para que as famílias aceitem o fato que as crianças com T21, com enorme frequência, necessitam precocemente dessa correção óptica. Da mesma forma, as famílias precisam entender que com o crescimento das crianças, esse grau irá se alterar e, portanto, elas precisam de revisões frequentes e periódicas. A mudança do grau com o passar do tempo não significa nem melhora nem piora, significa apenas isso: a criança está crescendo e é natural haver mudança do grau.
E como a gente poderia fazer para
melhorar essa questão, né? Para que essas pessoas pudessem ter uma aceitação e, inclusive, um acompanhamento que é necessário com a pessoa com T21.
A formação de grupos de pais e mães de crianças com T21 tem ajudado de forma extraordinária nesse trabalho de conscientização a respeito da necessidade das crianças com T21 terem acesso a exames oculares periódicos. Como a necessidade de uso precoce é muito frequente, as lentes dos óculos riscam com muita frequência, pois a criança, quando pequena, ainda não sabe cuidar sozinha corretamente das lentes. Há necessidade de supervisão constante por parte dos adultos, seja na limpeza das lentes, seja na colocação dos óculos em posição adequada no rosto. Há também necessidade frequente de ter os óculos reserva para serem usados enquanto as lentes riscadas são trocadas.
Bom, sobre os cuidados com a lente, né? A necessidade do uso precoce é realmente, a gente sabe que é frequente, e existem, né, os incidentes no meio do caminho, um arranhão, enfim. Como é que deve ser aí essa manutenção, esse acompanhamento, já que muitas vezes a criança não sabe fazer a manutenção desse óculos?
A criança, ainda pequena, percebe facilmente o quanto o uso dos óculos tem um significado todo especial para o resto da família. Por isso, às vezes, a criança usa esse fato e, num momento de birra, de chantagem ou quando quer contrariar a família, a criança tira os óculos e esconde nos lugares mais inverossímeis. Quando não, chega a tirar pela janela. A criança faz arte mesmo e temos de aceitar isso com muita calma. Temos de saber lidar com essas situações e não fazer um cabo de guerra com esses episódios. Pior ainda seria punir a criança.
Agora, o interessante, doutor Jaime, é quando a criança ela começa a utilizar o óculos, eu estou falando isso por experiência com minha filha, ela imediatamente percebe que ele é importante para ela, né?
As crianças pequenas, de meses de idade até 3, 4 anos, o exame de refração é feito de forma totalmente manual, com o chamado esquioscópio, estando a criança cicloplegiada com um colírio cicloplégico. Via de regra, não é necessário mais do que uma gota de cicloplégico em cada olho. Não se deve utilizar colírios à base de atropina, devido à alta frequência de reações paradoxais, até com agitação psicomotora, alterações cardíacas, chegando em alguns casos até a ocorrer alucinações nas crianças com uso de colírio de atropina. Já nas crianças a partir dos 4 anos, o autorrefrator é uma ferramenta utilíssima e ajuda muito no exame de refração das crianças. Os dados obtidos no autorrefrator devem sempre ser conferidos pelo exame de refração manual com esquioscópio. Vale lembrar que também a partir dos 4 anos utilizamos apenas o colírio cicloplégico, bastando uma gota em cada olho, nunca mais do que isso. Mais do que uma gota de cicloplégico por olho tem grande chance de causar efeitos colaterais importantes.
Fala um pouco sobre o exame de refração, né, que é feito com as crianças, principalmente as pequenininhas, até 4 anos de idade, doutor Jaime.
É frequente os pais perguntarem: como o senhor sabe o grau que meu filho ou minha filha tem se ela não sabe falar ou não respondeu a nenhuma pergunta sua nesse exame? é importante explicar que no exame de isquiascopia manual, o médico vai focalizando a retina com o uso de diferentes lentes até conseguir o foco, ou seja, focalizar a mácula, que é o ponto central da retina. Da mesma forma que o médico necessita de um determinado grau de lente para chegar ao foco, ou seja, chegar a focalizar a mácula, a criança que está sendo examinada necessita do mesmo grau para enxergar o mundo exterior. É como se fosse uma via de mão dupla. A mesma via que permite a entrada e focalização dos raios luminosos de fora para dentro é a via óptica de mão dupla que permite ao olho focar de dentro para fora, ou seja, da mácula para o mundo exterior. Ainda na parte da refração, é de extrema importância o diagnóstico precoce das crianças com astigmatismo, especialmente se ele é progressivo e se ele ocorre em crianças com perfil alérgico. Nessas crianças com T21, há alta incidência de ceratocone, que pode ser objeto, inclusive, de prevenção, pois são crianças alérgicas que coçam frequentemente os olhos, o que as torna propensas ao desenvolvimento desse problema chamado ceratocone. O simples ato repetitivo de coçar, se evitado de forma ativa, seja mediante uso frequente e constante de colírios antialérgicos não esteroidais, sem cortisona, seja mediante o próprio uso dos óculos, pois estes são uma barreira entre as mãos e os olhos, são capazes, em conjunto, de evitar a progressão do ceratocone. O importante é que os pais, tutores nas escolas, professores e demais profissionais da área de saúde estejam conscientes que coçar os olhos não é algo tão inocente ou sem consequências.
Eu estou entrevistando o oftalmologista Jaime Rosenblatt, da cidade de São Paulo, um dos especialistas em oftalmologia na T21 e que traz para nós informações importantes nesta edição de hoje do programa Inclusão em Foco. Bom, com relação a aumento de grau, piora, melhora, é normal, não é normal, muda toda vez que faz exame. Você poderia desmistificar essa questão, doutor Jaime?
Compete também ao oftalmologista desmistificar a falsa correlação, frequentemente questionada pelos familiares, entre aumento do grau e piora da situação oftalmológica, e vice-versa, a diminuição de grau e a melhora da situação oftalmológica. Não é porque tenho 6 graus de hipermetropia, por exemplo, que não posso enxergar bem com os meus óculos. É fundamental explicar às famílias que as alterações de grau para mais ou para menos são inerentes ao crescimento e desenvolvimento da criança, seja aumentando ou diminuindo o grau. O que é importante é que o exame de refração precisa ser bem feito e a criança consiga alcançar a acuidade visual a melhor possível. Isso sim é que é importante.
Qual é a importância do uso precoce dos óculos para o desenvolvimento das crianças com T21?
É função do oftalmologista explicar às famílias a influência que o uso precoce dos óculos tem sobre o desenvolvimento de todas as outras capacidades, habilidades e domínios da criança com T21. Considerando que os problemas de refração na criança trissômica envolvem muitas vezes graus elevados, é fácil compreender que a criança com T21 que não teve acesso precoce à correção ótica apresentará dificuldades visuais que se refletem em todos os campos de atividade e do desenvolvimento, por exemplo, na interação com outras crianças, no aprendizado escolar, na motricidade, no equilíbrio, na fala, na audição. Isso é tão mais evidente essa limitação se deve à configuração do sistema nervoso central das crianças com T21. Isso já foi provado em testes de eletrofisiologia de potencial evocado. Assim, na escala de Snellen, que é a escala que normalmente nós usamos para aferir a acuidade, as crianças com T21 alcançam, em geral, até o chamado 20/40, com correção. Excepcionalmente, chegam até 20/30 ou até 20/25. O nível de 20/40 de visão é perfeitamente compatível com o aprendizado escolar, com a boa interação social e com uma ótima qualidade de vida.
Sobre a questão do grau mudar a cada ano, isso acontece via de regra? Isso pode acontecer de diminuir, de estabilizar, doutor Jaime?
É muito frequente a pergunta dos pais em exames em anos sucessivos, em especial no exame de uma criança em idade de crescimento mais acelerado. Doutor, esse grau vai subir daqui a um ano? Muitas vezes os próprios pais já sabem a resposta, mas muitas vezes eles se sentem mais calmos de escutar do médico que tudo pode acontecer, inclusive subir o grau, e que isso não representa nenhum problema.
Este foi o Dr. Jaime Rosenblatt, um especialista aí na oftalmologia T21, oftalmologista com mais de 35 anos de trabalho diário com a T21, que é um grande formador de oftalmologistas pelo Brasil e que a gente teve o prazer de receber no nosso programa de hoje. Eu falo com muita tranquilidade aí sobre o Dr. Jaime Rosenblatt, conheço de perto o trabalho dele, é ele que atende a minha filha lá em São Paulo e é sensacional o conhecimento que ele nos passou nessa entrevista. E quando você conversa com ele pessoalmente, é tranquilizador. Eu juro para vocês, é tranquilizador. Qualquer dia eu conto essa história aqui no nosso programa. É hora de um rápido intervalo. Já já nós voltamos trazendo mais notícias importantes. Vamos falar de um assunto que ainda tem muito tabu. Tem muita gente que evita de falar e que é preciso que a gente discuta cada vez mais. É o chamado transtorno positivo desafiador. Fique ligado porque é logo depois do intervalo.
Conheça o Portal Incluir no Instagram. No arroba Portal Incluir, famílias e especialistas se unem para compartilhar experiências, informações e apoio. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade colaborativa e inclusiva. Siga agora arroba Portal Incluir. A inclusão é essencial para uma sociedade justa. Cada pessoa, independente de suas limitações, tem muito a contribuir. Seja parte dessa mudança. Inclua, respeite e valorize as diferenças.
Música.
Estamos de volta com o programa Inclusão em Foco para você pela Mega Rádio VCA, pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, aqui no Spotify. Muito obrigado para você que sintoniza e curte o nosso programa, todas as edições. Estamos chegando, hein? Semana que vem será a edição número 50, quase um ano e meio no ar, 50 edições de muita informação e de muita inclusão. Você sabe o que está por trás do chamado transtorno opositivo desafiador, o TOD? No episódio de hoje, o Inclusão em Foco coloca luz sobre um tema cercado de dúvidas, estigmas e desafios cotidianos, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Mais do que rótulos, como rebeldia, falta de limites, o TOD é uma condição complexa que envolve fatores neurológicos, emocionais e ambientais. Compreender este cenário é fundamental para substituir julgamentos por informação qualificada e acolhimento. Nossa convidada é Emanuele Freitas, escritora, neurocientista, especialista em psicopatologia e neurodesenvolvimento. Ela é autora da obra Transtorno Opositivo Desafiador, Sintomas, Avaliação e Diagnóstico, e alia conhecimento técnico com experiência pessoal sobre o tema. Vamos então à nossa entrevista com a Emanuele Freitas. Doutora, para começar a nossa conversa, o seu livro mistura conhecimento técnico e uma vivência pessoal. Em que momento você sentiu que precisava transformar essa experiência em uma obra para outras famílias?
Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês do Inclusão em Foco e poder estar falando de um tema tão relevante, tão importante, que tem uma vertente muito pessoal também, além do meu lado profissional, do meu lado como mãe. O livro Transtorno Opositivo Desafiador, ele foi o mais atual a ser publicado, mas ele foi provavelmente o segundo que eu pensei logo depois que eu comecei nessa caminhada, né? Veio o mediador escolar primeiramente, e ali na mediação, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei em mediação, eu já via que existiam comportamentos alterados, né, em algumas crianças que não eram dentro de um padrão de naturalidade, digamos assim, de desenvolvimento, né? E o meu filho, realmente o Eros, ele tinha um comportamento muito acentuado. E todo mundo dizia que era do autismo, que aquilo era do autismo, né? Porque ele tem encefalopatia crônica como comorbidade principal e tem autismo como patologia secundária, como comórbida, né? E tem o transtorno positivo desafiador. E nesse caso, eu comecei a estudar realmente para que eu pudesse entender o meu filho, entender como eu poderia ajudar ele, mas também como eu poderia me ajudar. E o transtorno positivo e desafiador, ele chegou na minha vida assim, como algo realmente vindo do estudo, né, da neurociência. Então, com isso, eu vi que não era do autismo. Aquilo era uma questão muito além, né? E que realmente era um dos fatores que mais era prejudicial no desenvolvimento dele. Porque o não aceitar ordens, o não aceitar regras, a agressividade, a questão dele descompassar com pouquíssima coisa e não conseguir voltar ao seu eixo, voltar a termos o controle emocional, era algo que fugia do padrão de criança, padrão de alguma patologia. Então, eu realmente fui estudar, tentar entender o que era o transtorno positivo desafiador e outras patologias também do comportamento, né? E ver como eu poderia ajudar ele. E com esse contexto, uma das primeiras coisas que eu fui buscar foi a análise do comportamento aplicada, né, o ABA, para que eu pudesse me especializar e saber como agir em comportamentos inadequados e atuar dentro de casa, né? E isso expandiu-se para o meu trabalho terapêutico. E quando eu realmente me senti pronta para passar isso adiante, foi quando o livro se formou. Pergunta assim, eu queria passar realmente a minha realidade de mãe, né, primeiramente, com um contexto profissional, porque eu sei o quanto é difícil uma mãe, as pessoas entenderem o que uma mãe de um filho com transtorno positivo desafiador passa, né, e muitas das vezes, os pacientes, eles chegavam no meu consultório já, assim, bem alterados, de nível 2, nível 3, mas o principal era os pais. Os pais estavam ali desesperados, sem saber o que fazer, né? Então, isso me motivou realmente a montar o livro, a escrever com todo carinho, toda dedicação e inclusive, colocar a minha própria história, para que todos entendessem que eles não estão sozinhos.
Logo no início, a senhora relata um impacto de enfrentar o desconhecido, né? Do modo errado, inclusive. Quais foram os principais erros seus ou da sociedade no início dessa caminhada?
Então, um dos principais impactos, o começar do modo errado, do jeito errado, né? Veio justamente por cobrança social. Você não sabe cuidar do seu filho, você não sabe criar seu filho. Se fosse meu filho, eu faria desse jeito. E ali, muitas das vezes, eu perdia a calma, eu perdia a paciência. E muitas das vezes também, no passado, antes de saber o que era o transtorno positivo desafiador, eu agi de impulso, tive momentos, né, de sair mesmo do controle e houve palmadas. Como todo mundo dizia na época, né? Isso aí é malcriação, você não sabe cuidar do seu filho. E também muitas das vezes eu me peguei sem saber o que fazer, literalmente. E a ponto de sentar, chorar e achar que ali era o fim, né? Porque eram provas que se passavam em nível social, por exemplo, dentro de um metrô, a criança entrar em condição de desregulagem por causa de um som muito alto das portas se fechando no metrô, e ali as pessoas falarem: ah, desce, a criança está incomodando, segura seu filho, você não sabe conter seu filho, e aquilo me prejudicava emocionalmente, né? Então, assim como eu, outras mães passam por isso também, porque eu escuto muito relato das mães quando elas vêm até a mim. Esse relato de que a criança não sabe se comportar, ou a mãe não sabe dar limite. Só que as pessoas não sabem ainda o desgaste emocional que isso vai causando. E uma fala que é muito comum é: eu me afastei da sociedade, eu me afastei dos meus parentes, por exemplo. Eu parei de frequentar festas, eu parei de ir em locais públicos, como eu também fiz, né? Eu parei de ir em shopping, locais muito cheios. E questões de vivenciar, por exemplo, o desespero, sem saber o que fazer, né, com aquela criança. E teve um período muito pior, que era o período onde eu não sabia realmente o que era o transtorno positivo desafiador. E ali, não sabia como agir, não sabia o que fazer quando entrava numa crise, quando entrava num processo desregulatório.
O TOD ainda é muito confundido com falta de limites ou má criação. Por que esse preconceito ainda é tão forte e como ele afeta as famílias?
Sim, o TOD ainda é muito confundido por falta de limites com má criação. As pessoas, eles tendem a ter essa visão, né, de que o transtorno positivo e desafiador não é nada. Porque muitas das vezes, não é o caso, por exemplo, quando você tem uma criança que ela tem alguma outra comorbidade principal, por exemplo, né? Um autismo, né? E ali ela tem não tem uma verbalização adequada. Então, ele já tem uma comorbidade, por exemplo, principal, digamos, né? E as pessoas veem de outra forma, né? E aí a gente tem duas vertentes nesse quesito. Mas quando a criança, ela fala, ela interage, ela tem um cognitivo preservado, mas ela tem o transtorno positivo desafiador como comorbidade principal, as pessoas, elas tendem a achar que é falta de limite, né? No caso de alguns pacientes que eu atendo e do meu próprio filho, visivelmente, né, as pessoas têm essa questão do visível, de: ah, ele não parece que tem nada, ele não parece que tem alguma patologia, alguma deficiência. Então, se ele não tem nada disso, não justifica o fato dele ter esse comportamento. Mas se ele tem, aí algumas pessoas até justificam: ah, mas ele faz isso porque ele tem isso, né? Ele tem essa tal patologia, ou ela tem esse tal deficiência. Então, no início da caminhada, ela é muito difícil. Porque fisicamente e visivelmente, né, seu filho não tem nada que diga assim, olha, é um transtorno do comportamento, né? Então, você se pega, muitas das vezes, pensando. Eu me peguei várias vezes pensando, nossa, eu realmente, as pessoas falam tanto que eu acho que eu realmente não sei criar o meu filho, eu não sei cuidar dele. Sendo que eu tenho uma filha mais velha, né, criada da mesma forma e que não tem esses comportamentos, não tinha aquele tipo de problemas, né, de comportamento. Então, mas acabava que de tanto ouvir, de tantas pessoas julgarem, né, eu acabava pensando mesmo que eu não estava sabendo fazer o meu trabalho, o meu cuidado de mãe, né? E isso realmente, eu muitas das vezes falava para ele mesmo, para o meu próprio filho, nossa, você é muito mal criado, né? E sendo que seria eu a culpada em si. Para você ver como se torna um processo muito complicado mentalmente, emocionalmente, para a mãe, para o pai, para os irmãos, porque a gente tem que ter esse olhar para os irmãos também, porque o transtorno positivo, ele afeta todo mundo, né? Não só a mãe e o pai, é a irmã, muitas das vezes é um primo, a tia, né? E indifere das pessoas que moram próximos assim da pessoa. Então, o preconceito ainda é muito forte, né? Principalmente se tem essas duas vertentes. A pessoa não tem uma comorbidade principal mais deficitária, e aí ele tem o transtorno positivo desafiador, né? E aí as pessoas acham é não criação, é falta de limite, não sabe criar o filho. Ou quando ele tem uma patologia principal, ele faz isso por causa, por exemplo, você tá o autismo. Ele faz isso porque ele é autista. E não é, entendeu? Muitas das vezes é confundido, né? Um comportamento de disruptivo, de nível 2, 3, um transtorno positivo desafiador, como um comportamento normal de uma pessoa com autismo.
No livro, a senhora destaca a importância do diagnóstico correto e do diagnóstico diferencial. Por que isso é tão decisivo no tratamento do TOD?
O diagnóstico, ele tem um papel fundamental no tratamento. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, um comportamento disruptivo que não é o TOD, né, ele não é uma patologia neuroquímica, né, cerebral, como é o transtorno positivo desafiador, existem outras vertentes que podem ser utilizadas para o contexto, né? Não é que a criança não que ela tenha uma patologia. Muitas das vezes é a própria pessoa, o ambiente onde ela vive, que conduz àquilo. Agora, quando a gente tem ali o diagnóstico diferencial, onde é aplicado os protocolos corretos, os exames, por exemplo, um eletroencefalograma, um exame de catecolaminas, para a gente verificar se existe alguma disfunção neuroquímica naquela criança, ou naquele jovem também, né? A gente tem uma vertente diferente. Por exemplo, se ele vai precisar de medicamento para dar uma... para poder ser um coadjuvante ali do tratamento, qual a terapia mais adequada e, principalmente, a preparação e o trabalho junto com os pais. Porque a partir do momento que os pais entenderem o que é essa patologia e como eles devem agir com seu filho ou com sua filha, isso torna tudo muito diferente. A gente consegue ter resultados com muito mais eficácia, com mais funcionalidade, né? E aí a gente vê um sofrimento diminuído.
Tá aí, portanto, a especialista no assunto que a gente está tratando aqui agora, que é o TOD, né, o transtorno. Atenção, que tem gente que fala até um nome um pouquinho diferente, né? Não é opositor, é transtorno opositivo desafiador, tá certo? Então, a nossa entrevistada, né, ela vem para cá falar sobre esse assunto, com todo o conhecimento, como vocês puderam observar aí, ela contando de uma experiência, inclusive pessoal, que ela tem, né, um filho com essa condição, né, do TOD, e foi realmente uma entrevista maravilhosa. Se você quer um acesso a essa entrevista completa, tenho essa entrevista, né, são acho que 30 minutos aproximadamente,
lá no site portalincluir.com.br. Convido você a estar conosco acompanhando esse portal, que ele tem muita, muita informação. Se você ainda não acessou portalincluir.com.br, você vai ver falar de tudo lá, de autismo, de TOD, de T21, de deficiência visual, de todo tipo de discriminação que existe na sociedade, como bullying, racismo, discriminação contra a mulher, todo tipo de situação que necessita de inclusão nessa sociedade. Então, fique ligado e acesse o nosso portal. Muito obrigado à escritora e neurocientista Emanuele Freitas pela participação aqui em nosso programa. Eu vou lhe pedir um minuto de intervalo para a gente voltar e trazer a nossa última entrevista de hoje. Essa, com certeza, você vai sentir o seu coração mais aquecido depois do resultado, mas que no começo vai lhe dar um ódio. Essa matéria, no dia que eu li, que eu conheci a história desse menino, eu fiquei nesse misto de sentimentos também, né? Eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir essa história. Vou contar a história de João Hélio Araújo.